Muito bem, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Todos acharam, amém? Vamos ler a palavra que diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Esse versículo bíblico é bem declarado para nós. E eu gostaria que nessa noite, atentamente, você prestasse bem atenção. O tema dessa pregação, fé, para avançar, caminhar, fé para servir. Amém? Lemos um texto em que está falando sobre a fé. O que que é fé? Fé é confiança na lealdade. É uma confiança naquilo que é leal. Fé na lealdade de Deus. Deus é leal à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E no que nós temos fé? Eu tenho fé no Cristo, porque a palavra afirma para mim que o Cristo veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e sentou à direita de Deus Pai e intercede por mim. Eu creio numa palavra que foi pregada, e eu tenho fé e acredito que Ele existe. Que Ele realmente veio, que Ele realmente passou pela cruz, que Ele realmente venceu a morte, que Ele realmente ressuscitou e que Ele realmente sentou-se à direita de Deus Pai. Então eu creio na sua palavra, eu tenho fé e acredito na existência do meu Senhor. Amém, queridos? Por isso o versículo bíblico está dizendo que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe. Oh, irmãos, por que nós cantamos tantos aqui nessa noite? Por que estamos aqui suado, batendo palma, tangendo instrumento, dando uns pulinhos, uns glória? Para que seria tudo isso? Para que tomar banho 6 horas da tarde no domingo, né? E se arrumar, vir para a igreja, às vezes chovendo, às vezes não? Por quê? Muito calor, muito frio, por que que nós fazemos isso? Porque nós cremos que Ele existe. Porque Ele está recebendo o nosso culto a Ele, o louvor a Ele, a adoração a Ele, a glória a Ele. A nossa fé está sendo manifestada na presença dEle. A tua fé está sendo declarada na presença dEle. É o teu culto, é a tua oferta na presença do Senhor. Por isso que às vezes, num culto de adoração, as pessoas não podem, muitas vezes, ficar medindo o irmão, medindo a irmã. Olha, o irmão, ele é assim, a irmã é assim. Ah, irmão, nós viemos aqui para oferecer um culto. Nós viemos aqui para adorar. Nós viemos aqui para dar de nós para o Senhor. Eu estou aqui porque eu creio que Ele existe. Então, o nosso culto é para ser oferecido ao Senhor. A palavra de Deus, ela é clara que nós agradamos a Deus quando nós cremos. E o que, que Deus faz para aqueles que acreditam? Deus é galardoador. Quem pode dizer amém? Deus é o galardoador. O que, que é galardoar? É dar o prêmio. A quem Deus vai premiar, abençoar? Ao que crê, ao que confia, ao que se aproxima de Deus, ao que vem. Eu olho para a Bíblia, querido, eu vejo pessoas que não tinham possibilidades nenhuma de ser abençoadas, ou até mesmo de ser curadas. Mas por que que foram abençoadas? Por que que elas foram curadas? Porque elas tiveram dentro delas uma atitude de romper consigo mesmo e se aproximar de Deus. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia e ela, caminhando no meio da multidão, no seu coração ela propôs: se eu tocar na orla das vestes, certamente eu ficarei curada. Primeiro, ela não podia estar ali no meio daquela multidão porque ela tinha um fluxo de sangue. Ela não podia se aproximar das pessoas, a lei condenava ela. Mas ela decidiu, ela disse: olha, ainda que sob o estado da condenação, eu tocarei na orla das vestes e eu ficarei curada. Isso é uma fé pessoal, quem pode dizer amém? É uma fé pessoal daquela mulher. É uma fé que nasceu dentro dela, não veio de outro, é ela e Deus. Ela acreditou, então ela foi no meio daquela multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. E Jesus parou no meio daquela multidão e disse: quem me tocou? Pedro disse: Senhor, o Senhor está falando um absurdo, no meio de uma multidão dessa, alguém esbarra no Senhor para lá, para cá, e o Senhor pergunta ainda. Mas era um toque, não físico, era o toque do crer, o toque da fé, o toque do acreditar no poder de Deus. E isso agradou Jesus. É como liberar aquela unção que tocou aquela mulher e ela ficou curada. Quando ela se apresentou trêmula na presença de Jesus, Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. Amém, querido? É a tua fé, a fé que traz os livramentos, a fé que abre portas, a fé que cura, a fé que liberta as pessoas. Portanto, nessa noite, você não precisa aqui ficar medindo o posicionamento de cada um, ou nem simplesmente por vestes, por altura ou medidas, mas simplesmente, querido, observe a palavra de Deus. Observa a palavra. Seu coração, ele está pulsando aí, e o Senhor está sondando o teu coração. O Senhor está vendo sua alma. O Senhor está vendo se você crê que realmente Ele existe. O Senhor está vendo se realmente você está acreditando no galardoar do Senhor, Ele sonda o teu coração. Amém, querido? A fé, ela é importante. A Bíblia fala muito sobre a fé. O maior prêmio que um homem pode receber na sua vida é a salvação. Porque o homem, ele pode viver aqui de 1 a 200 anos, a 150, a 100 anos, né? Sexta-feira nós fizemos um velório em Jales, onde foi sepultada uma senhora de 101 anos, 11 meses e 12 dias. Faltou 20 dias aí para completar 102 anos. Eu tive a oportunidade de orar nesse velório e, queridos irmãos, 102 anos. É um século. Quem deu isso para ela? Deus. O Senhor sustentou ela. Mas ela viveu todo esse tempo, pastor. Foi salva. Ela acreditava no Senhor. Agora, já com 101 anos, ela levantava de manhã, fazia o exercício dela, e na ceia, ela exigia que a ceia fosse entregue lá na casa dela, para ela. Para tomar a ceia. 101 anos. Queridos, morreu crendo, praticando a fé, exercendo a fé, vivendo a fé. Eu me lembro quando fui orar por um senhor velhinho na Santa Casa. Pastor, venha orar pelo meu esposo. E quando cheguei lá, aquele homem estava já preso assim na cama, ele já tinha bastante idade. Então, para que ele não caísse da cama, ele estava preso ali. Então, li a Bíblia para ele, orei por ele e abençoei ele, seu Luiz. E para minha surpresa, ele estava fraquinho, ele não conseguia falar com voz forte mais. Então, quando orei, abençoei, tinha hora que ele sorria, e tinha hora que a lágrima escorria no canto do olho dele, e eu fui lendo a Bíblia, orando, mas queridos, para minha surpresa, a hora que eu fui sair, ele chacoalhou a mão assim, e eu voltei, encostei o ouvido pertinho dele, e ele me falou com voz suave: pastor, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que fortalece. Irmãos, ele não tinha força física suficiente, mas ele tinha força para buscar o Senhor. Ele estava preparado para partir. Estava preparado para encontrar o Senhor. Essa é a fé. Existem momentos que o físico, ele está passando até por dificuldades, mas o espírito está confiante. Dentro da pessoa está inabalável. O interior está crendo, está cheio de esperança. Amém, queridos? Está tendo uma visão do galardoador, está acreditando naquele que vai galardoar. E o maior prêmio para o homem, acima de toda cura, acima de toda vida longa, ou seja, acima ainda de todos os presentes ou conquistas dessa terra, está a salvação da alma do homem. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela? Mediante o quê? É pela fé. Porque a salvação é para quem crê. A salvação é para aqueles que acreditam na lealdade de Deus. Aqueles que acreditam na lealdade daquele que morreu na cruz e que por meio da fé eu não estou vendo com os olhos físicos, mas eu estou crendo com o meu coração. E por meio da fé, além de crer com o meu coração, eu estou confessando com a minha boca que Ele existe, que Ele é o Senhor, que a Sua graça me salvou, e por meio da fé eu vou indo de encontro ao Senhor. Rompendo, sim, rompendo com as minhas dificuldades, rompendo com as nossas dificuldades. Ah, nós temos muitas vezes desafio perto de nós, nós temos às vezes dificuldade na família, no trabalho, na vida diária, às vezes no interior tem dia que te bate uma tristeza profunda, e lá no meio daquela tristeza quer surgir a dúvida, quer surgir o embaraço no teu coração, quer te deixar frustrado, né? E uma voz negativa, ela quer te bater, ela quer te empurrar para baixo. Mas, querido, como vencer essa voz negativa? Como vencer essa frustração? É acreditar na lealdade de Deus. É acreditar no galardoador que é Jesus. É acreditar na palavra. Irmãos, quando acreditamos, isso é imputado como justiça para nós. A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, por ele crer, ele foi justificado. Versículo 2 de Romanos 4. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Olha, queridos e amados, por que obra? Tiago prega que a fé sem obra, ela é morta. Eu posso dizer que eu tenho fé, mas como eu provarei a minha fé se eu não acredito naquilo que ele me diz? Abraão provou a fé dele, porque ele acreditou quando Deus disse para ele: Abraão, sai do meio do teu povo. Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela aí. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o que Abraão fez, querido? Abraão prosseguiu a sua fé. A obra é isso. É quando a gente ouve a voz de Deus e a gente crê naquilo que Deus está fazendo. Aí eu aplico a fé. Amém, irmão? Isso é obra. Querido e amados, Abraão, ele foi justificado por quê? Porque ele creu. E nós também somos justificados através da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o que realmente vai te preencher de paz? É quando você sabe que a tua fé viva, o teu crer na lealdade de Deus, você é justificado, e essa justificação traz paz no teu interior, traz paz no teu coração, traz paz para a tua vida. Você, querido, se sente em paz. Por quê? Porque você está na fé, porque você está crendo na lealdade de Deus. Abraão, ele creu na lealdade de Deus, amém, queridos? Ele creu na lealdade, e isso foi imputado como justiça para a vida dele. Olha, Deus, ele nos amou, e a Bíblia fala que pelo amor do Senhor, querido, no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha, você pode ter sido uma pessoa difícil, cruel, cheia de problemas, mas Cristo morreu por você. Cristo fez uma aliança conosco, e agora Ele está à direita do Pai. E o que, que vai agradar o coração de Cristo? É o teu crer na lealdade dEle, no sacrifício real dEle. É o teu acreditar, é a tua fé. Embora ainda, quando muito fraco, lembra que o Cristo pagou o preço da justificação. Ele pagou o preço da redenção. Ele pagou o preço da remissão. Você é uma pessoa redimida, lavada, purificada, santificada, separada para Deus, comprada. Querido, você foi justificada para adorar o Senhor. Por isso, seu Luiz, quando orei por ele, e na hora de ir embora, ele não podia deixar de falar aquilo para mim, porque ele sabia que fortalecia ele, que justificava ele, era o crer e a fé que ele tinha em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, você pode estar fraco, mas o Deus que você tem é forte. A aliança que ele fez com você é forte. Eu posso ser um homem frágil, mas o Cristo a quem sirvo, esse é forte. Oh, pastor, a minha oração é fraca, mas o Deus a quem você está orando é forte. O Deus que te responde a oração, esse é forte. Às vezes o teu grito não atinge como a voz de um leão, mas nós temos Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então ele é. Amém, irmão? Olha, queridos, os homens que escreveram a Bíblia, eles não eram super-heróis. Os profetas, eles não foram super-heróis. Eles foram homens que andou na fé, que serviram a Deus pela fé, que honraram a Deus pela fé. Eles andaram, avançaram e serviram pela fé. A Bíblia fala lá em Hebreus, vamos voltar lá para o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8, a Bíblia diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem o fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha, irmãos, Abraão fez tudo isso, sua mulher em idade avançada. Quantas pessoas aqui nessa noite, alguém está dizendo assim, ah, cinquentão já passou, sessentão já chegou, os 70, né, ó, não dá mais. Ah, eu estou com 40, não dá mais para estudar, 40 anos. Olha, não dá para fazer mais nada. Eu queria até ser um pastor, mas eu já tenho 40 anos. Ah, eu poderia ser um pregador, né? Mas eu estou com 45. Eu poderia fazer alguma coisa, mas eu já tenho 50. Ah, eu não sei. Qual é a tua visão de Deus, irmão? Qual é a tua perspectiva que você tem de Deus? O que que te faz sonhar, crer? Você fica olhando tuas limitações? Você fica só pensando assim, não, eu sou fraco, o sol não nasceu para mim, as estrelas brilham só para os outros. Isso não é para mim, nada, nada é para mim, eu... Irmãos, as pessoas têm uma visão, às vezes, tão para baixo. Eu, quando eu vejo esse texto, eu fico assim, me cobrando, porque Sara tinha idade, Abraão estava peregrinando na terra, era uma terra que Deus tinha prometido, mas eles obteram a promessa, e o que que eles fizeram? Lutaram pela promessa, e pela promessa avançaram. Então Deus também, querido, quer que você lute pela promessa que você tem. Deus quer que você também avance por aquilo que Ele tem te prometido. O crer está em você. As atitudes em você. É você. Se a mulher do fluxo de sangue ficasse em casa, dizendo, não posso, não posso, não posso. Ele vai passar aqui na minha rua, ó. Jesus vai passar aqui na minha rua, mas eu não posso entrar no meio daquela multidão, não vou, não vou. Se ela tivesse esse pensamento, ela já tinha 12 anos de enfermidade, ela não seria curada. Se Abraão dissesse assim, eu estou muito bem aqui na terra, no meio dos meus parentes, por que que eu vou sair com a minha mulher? Quando eu me casei, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, nós tínhamos, né? Eu e minha esposa. Nós tínhamos nossa moto, nós tínhamos nosso telefone, eu tinha dois empregos, ela tinha passado no concurso. Se eu não acreditasse, se eu ficasse olhando assim o que o povo fala sobre pastor, pastor é muito elogiado, né, gente? Olha aqui no olhinho do pastor. Hã? Pastor é elogiado, né? Pastor é elogiado como um homem trabalhador, né? Hã? O que vocês acham, pessoal? Olha aqui no olho do pastor. Pastor é elogiado, né? Se eu ficasse parado, pô, tem dois trabalhos. Eu tenho carro para andar, eu tenho moto, eu tenho... Quem que tinha telefone naquela época? Eu tinha. Tenho casa. Minha mulher passou no concurso. Puxa vida, para que que eu vou largar tudo isso? Para que que eu vou construir 4 cômodos no fundo de uma igrejinha e vou para lá como missionário? Para quê? Ei, para quê? Sabe, irmãos, para quê? Para fazer o que eu estou fazendo há 22 anos, para pregar, para construir isso aqui, tijolo por tijolo. medido palmo por palmo, nosso tesoureiro está ali, centavo por centavo, acompanhou tudo para isso. Porque tem que ter fé para se desprender, tem que ter fé para servir, tem que ter fé para deslocar. E muitas vezes a nossa fé vai chocar alguém. Alguém da minha família disse: você é louco, você é doido, você acabou de casar, você está muito bem, para quê? Porque está aqui dentro, está marcado. Se eu não fazer isso, eu serei infeliz. Por quê? Porque existe um chamado de Deus. Deus chama as pessoas. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou José. Todos esses homens passaram por processos. Não queira fugir do processo de Deus. Eu passei por um processo. Eu morei no fundo de uma igrejinha atrás do cemitério. Eu bati um carro, quebrei as vértebras. Eu fiquei usando um colete de ferro. Eu pregava com aquele colete de ferro. Isso é para quem tem fé. Você acha que quem tem fé é só para super-herói? Ei, fé é só para super-herói, Superman, Super-Homem? Põe a música lá do Super-Homem. Não, irmão. Fé, muitas vezes você peregrina. Fé é quando você acredita no impossível. Sara já de idade, Abraão já de idade, né? Como amortecidos, mas revigorados pelo poder do Senhor. Um Deus que renova, revigora, traz à existência das coisas que não existem. Um Deus que cumpre sonhos, um Deus que realiza projetos, um Deus que ouve oração. Um Deus que pega alguém frágil e faz dele grandes coisas. Obras. Oh, irmãos, quantas pessoas essa igreja já sepultou? Que já estão na glória com Jesus? Quantas pessoas já pegou na minha mão e falou: pastor, eu estou indo embora, pastor. Eu vou... mas eu vou crendo em Jesus, porque eu conheci a palavra. Irmão, quantas pessoas nós entramos na UTI, uns Jesus curou, outros morreram até na nossa frente, quando nós lemos a palavra, ungimos e falou: Senhor, perdoa os seus pecados, é do Senhor, ela é tua, tome em tuas mãos. E você vê o aparelhinho, né? Que fica lá os batimentos. Aquele aparelhinho fazia tu, tu, tu. Teve uma vez que o enfermeiro chegou e disse: venha, ele está acabando de morrer. Eu falei: eu já sei. Aí me colocou atrás da cortina. E o moço morreu na minha frente. Eu tinha lido o Salmo 116 e ungido ele com óleo. E declarado perdão pela igreja, confessado. Irmãos, aquele moço está com Jesus. Está com Cristo. Está seguro pela glória do Senhor. Essa é a fé que temos. A fé de confiança. Irmãos, nós não vemos na igreja por carro, por casa. Tudo isso aí Jesus vai dar. Deu e Ele tem para dar. Porque a Bíblia diz que Deus sabe aonde tem os tesouros escondidos. E Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas para abençoar o outro. Então, mais do que isso, nós estamos aqui, porque nós cremos num Deus que tem um céu de glória preparado, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele te abençoa na terra, caminha com você na terra, mas melhor ainda, Ele tem um lar no céu. Você entende, irmão? Ele tem aqui a bênção para você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você caminha na terra em paz. Você está na paz. Você está na bênção. Mais ainda, você tem um lugar preparado. Você tem o galardão. Encerrar essa pregação aqui, amados. Olha, a palavra de Deus é clara. Quem quer ter uma fé autêntica, a Bíblia diz que a fé vem por pregar a palavra, ou ouvir a pregação. Eu estou pregando agora, você está ouvindo. Então essa palavra é para renovar a tua fé. Ei, ei, amém? Romanos 10, 17. Olha o que a palavra de Deus fala. Romanos 10, 17. A Bíblia diz que a fé, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, pelo ouvir, ouvir. Você ouve a mensagem. Você ouve a mensagem. Exemplo, Marcos 16, 15. O que Jesus falou em Marcos 16, 15? Põe lá, Marcos 16, 15. O que Jesus mandou fazer, irmãos? Ir por todo mundo e pregar a toda criatura. 16. Quem for batizado, por quê? Porque eu ouço com o ouvido, querido, eu creio com o coração, eu confesso com a boca, e publicamente eu passo pelo batismo, crendo em Jesus, declarando a minha fé. Por isso que tem que ter o conhecimento de Deus. Por isso que a fé é uma fé pública, é uma fé pessoal, pública. O Evangelho é pregado, a fé vem pelo ouvir, o ouvir, e a gente ouve, a gente crê, a gente toma posição, a gente levanta, e a gente, aleluia, recebe as bênçãos. Agora, as pessoas que não crê, o que vai acontecer com elas? Não é a igreja, não é o pastor, é algo pessoal. A condenação virá sobre as pessoas que são incrédulas, mas as pessoas que têm fé serão galardoadas, abençoadas. Amém, queridos? E mais, além de nós crermos, vai acontecer algo com a gente. Põe o outro versículo aí, o 17. Os sinais vão nos acompanhar. Quantos crê nos sinais de Deus? Amém. Os demônios têm que sair da pessoa quando ela entrega a vida a Jesus. Porque o demônio, ele vive nas trevas. Mas quem aceita Jesus, aceitou a luz. E aonde há luz, as trevas não permanecem. Lá em João 8, versículo 12... Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, crer em Jesus, põe lá em João 8, 12. Aí. Quem segue Jesus, caminha com Jesus, vai andar na luz. Você anda na fé em Cristo, você anda iluminado. Amém, meu irmão? A palavra de Deus te ilumina, você ouviu o Evangelho, para de ficar ouvindo baboseira por aí. Você precisa ficar olhando sorte, você não precisa pôr vassoura atrás de porta, você não precisa plantar gambá na porta da tua casa, você não precisa plantar aquela planta, comigo ninguém pode, você não precisa pôr arruda atrás da tua orelha, você não precisa pôr saquinho de sal em cima da tua mesa, não tem esse negócio de pôr tacinha com sal e alho para meio olhar o fluido, não. Quem anda com Cristo já flui dentro dele a graça. Ele está com Cristo, já está lá dentro dele. Jesus disse, o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ah, pastor, mas eu tenho que pôr aqui a tacinha do perfume para atrair as boas coisas. Querido, o bom cheiro de Cristo. Isso é paz. Isso é amor. Isso é luz. Isso é alegria. É Cristo. O apóstolo Paulo diz, Cristo em vocês é a esperança da glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Cristo em vocês é a esperança da glória de Deus. Ah, meus irmãos, vamos viver essa fé. Pastor, mas se eu não pôr uma garrafa d'água lá? E se eu não colocar lá uma xicrinha de café? Não, querido. Nosso Jesus não precisa nada disso. Quem precisa disso é quem está nas trevas aí, não tem luz. Mas o Cristo verdadeiro, ressurreto, Ele é a luz que ilumina. E quem está com Ele, está iluminado. Sua presença, sua glória, ilumina a sua vida. Irmãos, essa é a fé que temos. Que o Cristo é a porta. Jesus disse lá em João 10, 10. Eu, João 10, 9. Eu sou a porta. Ele é a porta. Essa madrugada, quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito decepcionado. Não é com a minha casa, não. É com uma mulher que estava na televisão, falando da porta do céu. É de uma pessoa que ela estava transmitindo que não era o Cristo a porta do céu, era uma mulher. E que só por essa mulher é que a porta do céu chegaria na pessoa. Eu estava com a televisão ligada no banheiro, minha esposa assistindo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Irmãos, eu até acelerei o processo. Não é possível um negócio desse. Que a porta do céu é através da... Ô, irmãos, na hora eu ponhei o dedo na televisão e falei, bendito é o fruto do teu ventre. O que que era bendito ali, irmão? O fruto do ventre. E quem era o fruto do ventre? Diga alto. É ele, é ele. Entendeu? Pô, o povo está cego. Não é possível. A Bíblia está dizendo, bendito é o fruto do teu ventre. As pessoas deixam de adorar o Criador e vai adorar a criatura. Irmãos, nós não adoramos a criatura, nós adoramos o Criador. Você entende? Essa é a fé que temos num Deus que é galardoador. Ele galardoou Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Ele trouxe a bênção para ela. Mas aquela mulher estava invertendo. Falei, meu Deus, me deu um xilique, irmãos. Não pode, é uma heresia. Por isso, observa os detalhes da palavra. Estamos certos? Sirva a Deus, honre a Deus, creia no Senhor, creia na sua palavra. Deus se agrada da fé do seu povo. Avance pela fé, ande pela fé, caminhe, rompa barreiras, liberte-se. Ô, irmãos, muitas vezes a fé exige algo da gente. Como que você vai orar se você não está vendo Jesus? Mas orar é um ato de fé, porque você ajoelha e você abre os braços, passa alguém perto, esse cara está com o braço aberto para quem? Mas só o teu ser sabe o que você está fazendo. Crendo num Deus leal, real e verdadeiro. Amém? Eu quero orar com você, querido. Eu quero orar. Ontem nós, pela graça de Deus, ungimos um senhor de cabeça branquinha. Ele é aposentado do exército militar. Queridos, ele foi ungido a pastor ontem. Suas filhas vieram lá de São Paulo. Alegria da família. Eu olhei na cabeça branquinha daquele homem. Na hora de despejar o óleo, eu falei, meu Deus, que bênção. Nunca é tarde. Não é tarde. Amém? Não é tarde. O importante é o agora. Encerrando essa pregação, olham todos aqui para mim. Presta bem atenção nisso. Jesus está mais preocupado com o teu passado ou com o teu presente? Com o teu presente. Porque daqui para lá pode acontecer muitas coisas na sua vida, dependendo da sua fé. Amém? Fale sim quando precisar, fale não quando precisar. Sim, sim, não, não. É simples. Sim, não. É simples. A fé que opera é assim. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória e o poder de Deus. Eu quero escutar um glória a Deus dos jovens. Jovens, vou contar até três, eu quero ver como é que está a fé de vocês aí. Tem jovem nessa igreja? Parece que eu escutei amém de um senhor. Eu vou contar até três. E eu quero ver como está a fé dos jovens. Jovem. Jovem. Né, Carvalho? Um. O que vocês acham do grito, irmãos? Eu quero ver o grito da fé dos jovens. Já encheram o peito aí? Dois. Respira fundo. Lembra naquele ovo caipira que você comeu mal passado e respira fundo agora. 2,5. 3. Tá bom. Vai ruir a muralha com esse grito? A muralha de Jericó vai ruir com esse grito? Ah, então vou contar de novo. Porque o dia que a muralha de Jericó caiu pelo ato da fé dos hebreus, ah, irmão, não foi esse grito amarelo, não. Olha, eu vou contar. Eu vou contar. E você vai pensar agora na muralha que você tem. E toda a juventude dessa igreja vai dar um grito. Sabe por que o grito não saiu forte? Sabe por quê? Porque tem muita gente se considerando velho. É por causa disso. Sabe? Então vocês ficaram esperando só os jovenzinhos falar. Ô, irmão, pode envelhecer o corpo, mas a cabeça tem que estar jovem. Amém? Pelo menos a cabeça vai na frente, o corpo vai acompanhando atrás. A cabeça vai lá na frente, o corpo vai atrás. Eu creio, eu creio, eu creio. É assim, 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Em nome de Jesus! Aleluia! Levanta a tua mão, vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi pregada, Senhor. Foi ministrada a fé nessa noite, a fé que anda, caminha, a fé que avança, Senhor. O Senhor é o Deus que dá o galardão. Agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos com esta igreja, que a bênção do Pai, que a bênção do Filho, que a bênção do Espírito Santo estejam todos os meus irmãos aqui com ela, abençoados, agraciados, sustentados, capacitados, que a mão poderosa do Senhor, meu Deus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, a unção do Senhor, visita a casa dessa irmã, essa mulher que está dizendo, Senhor, minha casa precisa do teu socorro. Visita, meu Deus, a casa, os filhos, em o nome de Jesus. Visita, Pai, socorre esse homem, esta mulher, esse jovem, em o nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra e nós, Pai, nessa noite, tomamos posse de todas as tuas promessas para nós, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe tua vida, teus projetos, tua casa, tua família, teu lar. Que você desfrute das bênçãos do Senhor. Que o teu celeiro seja um celeiro farto, abençoado. E que a paz genuína e verdadeira repouse sobre a tua vida. Digam amém.
Amém.
Amém.